Bom, a ONU News aqui em Nova York tem o grande prazer de receber o ministro da Educação de Portugal, Tiago Brandão Rodrigues, que participa do Fórum da Juventude 2017. Também nessa entrevista gostaria de dizer que vamos conversar com Hugo Carvalho. Hugo Carvalho é presidente da direção do Conselho Nacional da Juventude em Portugal. Já esteve conosco no ano passado, Hugo, então bem-vindo, retornando aqui a Nova York. Ministro, vamos falar sobre a sua mensagem a esse fórum e começar perguntando o que que o senhor trouxe para esse diálogo e o que que o senhor vai levar desse encontro com jovens de todo o mundo.
Bom, antes de mais, muito obrigado. É um prazer estar aqui na ONU News. Dizer que, acima de tudo, Portugal trouxe o portfólio de boas práticas que tem dentro do país e também em todos os fóruns internacionais em que participa, e também trouxemos um conjunto de ideias, de desafios para trazer, principalmente para os delegados jovens. Muito também baseados, estamos num Fórum da Juventude, as Nações Unidas têm falado da Agenda 2030, 2030 e, acima de tudo, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. De que forma é que a juventude, as políticas de juventude e a educação podem ajudar a trivializar, no melhor sentido da palavra, o conhecimento, a consciencialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Algo que ainda está, neste momento, numa verdadeira bolha dos decisores políticos, daqueles que pensam, e que tenha massa crítica para, de certa forma, fazer com que as políticas públicas possam eventualmente integrar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas, acima de tudo, entender como é que nós podemos trivializar, acima de tudo, através da educação, e fazer com que as sociedades incorporem estes 17 objetivos como seus. Então, é importante fazer com que todos eles possam ser acompanhados. O governo português está particularmente empenhado nas ODSs e estamos a trabalhar de forma transversal em todo o governo, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, para que as ODSs, as 17, possam capilarmente entrar na sociedade portuguesa e possam fazer parte, dos objetivos portugueses para a sustentabilidade de Portugal.
O senhor fala em desafios, e que desafios esses jovens portugueses encontram hoje no mercado de trabalho, no mundo mais globalizado, cada vez mais tecnológico?
Os desafios são, sendo eles globais, e hoje falávamos de manhã, durante os trabalhos, de todos aqueles jovens que não trabalham, não estudam ou não estão em nenhum processo de formação. Portugal muitas vezes diz jovens nem-nem, que nem estudam nem trabalham. As características desse nem-nem, as vicissitudes, os desafios que têm, principalmente quando nós sabemos que temos jovens nem-nem de características tão diferentes, jovens nem-nem que não tiveram a oportunidade de completar a sua escolaridade obrigatória e não têm os pilares básicos para enfrentarem o mundo de trabalho, que basicamente estão desincentivados para procurar mais trabalho, e depois jovens que tiveram formação muito sólida, mas o tempo mudou, a sociedade mudou, o mercado de trabalho mudou e as suas competências se foram desatualizando. E por isso, trabalharmos tanto também na área das competências, principalmente com a OCDE, com a sua estratégia das competências, para aliar ao tradicional conhecimento a importância da aquisição de novas competências. E competências que agora nem estão identificadas. Muitas das competências do mercado de trabalho no futuro são competências que ou não são ministradas nas nossas universidades, ou neste momento nem as conhecemos.
Falando de chamar, eu vou chamar então para essa entrevista o Hugo Carvalho. Hugo, vamos falar sobre esses desafios que o ministro coloca e como é que Portugal tem incentivado os seus jovens na promoção de mais emprego, mas também na construção desse próprio futuro para 2030?
Temos descido sustentadamente a taxa de desemprego jovem. Temos, no entanto, por exemplo, como falava o senhor ministro, desemprego de longa duração nos jovens, o que é algo quase inédito num setor da sociedade que está mais descomprometido, até familiarmente, tem a formação mais atualizada. Existir desemprego de longa duração, estarem mais de 1 ano, mais de 2 anos desempregados, constitui, até na Europa, já um fator de ligação à radicalização, ligação à segurança, que já está a ser tratado no setor da juventude também dessa forma. E, portanto, esse é o problema que elegemos como número um. Mas outro problema também muito, muito importante, muito relevante, é o problema que tem que ver com a participação dos jovens. E de os jovens, muitas vezes dizemos, vem dos jovens muitas vezes a necessidade de construção das novas agendas, do novo mundo, mas se não tivermos a força de um setor da sociedade que pressiona os decisores políticos, nomeadamente o que não fazemos quando temos taxas de abstenção nos 70%, se nós não votamos, não temos as ferramentas para criar novas agendas e, portanto, o problema da participação no futuro vai ser o maior se conseguirmos resolver o do desemprego. E, portanto, formar jovens para o futuro é um desígnio, formar o gosto pela participação cívica é outro.
Hugo, você tocou num ponto importante, eu queria até voltar para o ministro nesse momento, é sobre o envolvimento dos jovens na política. Eu estou conversando aqui com dois jovens, né? Um é ministro e um jovem interessado em política já, ou como é que Portugal, no caso, eu perguntaria, pode incentivar mais jovens a participar da política, política realmente partidária, e se envolver mais no seu próprio futuro?
Não só na política partidária, sendo ela absolutamente fundamental no nosso sistema democrático. Mas é preciso trazer os jovens também para a vida associativa, para a vida desportiva, para todas as formas de organização da sociedade civil. Nesse aspecto, temos alguns instrumentos em Portugal que têm sido identificados até pela comunidade internacional como valedores de bons exemplos. Um deles é o orçamento participativo. Temos pela primeira vez em Portugal, este ano, um orçamento participativo nacional com uma componente importante do orçamento participativo jovens, onde uma verba substancial do orçamento de Estado é alocada para uma grande iniciativa nacional onde as pessoas têm a possibilidade de propor o que querem fazer, de fazer campanha para isso e depois terem a possibilidade de implementar as medidas que querem implementar. É preciso que os nossos jovens entendam a mais-valia do processo participativo nas nossas sociedades.
Agora, falando de escolas, eu tenho mais uma pergunta para você, Hugo, mas deixa eu fazer minha última pergunta para o ministro. Falando de língua portuguesa, que o senhor gostaria que o senhor nos contasse, como é que está sendo a aplicação do acordo ortográfico nas escolas portuguesas, mas também quais são as chances de consolidação desse acordo no formato atual, ou se vai haver alguma mudança?
Bom, relativamente ao acordo ortográfico, primeiro dizer que Portugal tem um papel, os portugueses têm claramente uma posição muito privilegiada, a meu ver, na interseção de três eixos. Portugal é o único país, os cidadãos portugueses são os únicos que fazem parte da União Europeia, ao mesmo tempo do mundo ibero-americano e da Organização de Estados Ibero-Americanos e da Cplp. Portugal é o único país que intercepta estes três grandes blocos. E Portugal tem aí uma capacidade de, globalmente, poder articular a ligação entre a União Europeia, a Cplp e a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que realmente tem em Portugal um país muito, muito importante. Relativamente ao acordo ortográfico, ele está de plena implementação nas escolas portuguesas e esse é um processo natural. É um processo que o governo português implementou com naturalidade e é um processo que com naturalidade seguirá os seus caminhos, naturalmente, nas escolas portuguesas, onde não tem havido grandes, diria eu, controvérsias ou grandes impedimentos à sua implementação. Tem sido algo que tem acontecido com muita naturalidade e que as pessoas, de forma paulatina, as pessoas mais velhas se têm habituado, acostumado, mas também numa ideia de que este acordo ortográfico veio responder às vicissitudes da comunidade internacional que fala português.
Então, relatos de que esse acordo teria que ser analisado, adaptado ou flexibilizado, na realidade eles não são verídicos?
Bom, relativamente a isso, as línguas são vivas, os acordos existem nas janelas temporais que têm sentido existirem, mas neste momento estamos, o acordo que é de 90 tem agora pleno cumprimento e eu imagino que, pelo menos o nosso entendimento é que o acordo está em pleno andamento, diria eu, e em pleno cumprimento.
Falando de língua portuguesa, minha última pergunta para você. Hugo Carvalho, uma das características atualmente de um jovem português é que ele pode viajar por toda a União Europeia, ele pode trabalhar, ou existe mais mobilidade hoje com o mundo globalizado. Mas até que ponto falar português ajuda na hora de entrar no mercado de trabalho? Que chances, que ativo essa língua traz?
A língua portuguesa, para mim, tem sido muito útil até nas relações internacionais. Como disse o Sr. Ministro no seu discurso, em português, os jovens portugueses têm a felicidade e a sorte de estar em vários espaços e, portanto, ser português hoje, mais que ser europeu, é fazer parte de uma comunidade de países, é fazer parte de um conjunto de países do espaço ibero-americano, é fazer parte do sistema das Nações Unidas e, portanto, falar português, eu diria, iria um pouco mais longe. Ser português e ser como nós somos é o que nos ajuda, de facto, a termos muito boas hipóteses lá fora. Temos uma juventude, que é da minha geração, que é muito bem formada, não tem dificuldade em aprender outras línguas, que sempre viveu bem com outras culturas, que é uma juventude do mundo e que não é uma juventude de um país só. E é isso que nos prepara muito bem para o mercado de trabalho, onde já vamos com outra noção do que o mundo é e da prestação de contas que temos de fazer aos nossos concidadãos.
Bom, a língua portuguesa é absolutamente fundamental. Estamos a falar num mercado direto de mais de 200 milhões de pessoas, mas, por outro lado, a língua portuguesa é cada vez mais procurada, principalmente porque está localizada em quatro diferentes continentes. A questão de Macau e da sua ligação à República Popular da China, mas de Timor e a sua ligação no Sudeste Asiático, mas também a sua ligação à Oceania. Obviamente o grande país continente que é o Brasil, com toda a sua influência no mundo ibero-americano, e Portugal, que também tem assumido um papel de relevo nestes três blocos que falei, CPLP, o mundo ibero-americano e também a União Europeia, e é absolutamente fundamental também entender o mercado de trabalho e de oportunidades nos países africanos de expressão portuguesa, que têm economias crescentes e que, por outro lado, têm muita gente a qualificar-se e a levar o português também a todo o mundo. O português tem que ser cada vez mais valorizado, não só internamente nos nossos países, como língua de trabalho, como língua da ciência, como língua da cultura, que sempre foi, mas, por outro lado, também como língua das instituições internacionais. E, para isso, trabalhamos na União Europeia, onde é a língua oficial, na CPLP, naturalmente, nas organizações relacionadas com o mundo ibero-americano e, como é óbvio, até aqui, como viu, a oportunidade de me ter dirigido ao ECOSOC em português, neste Fórum da Juventude, e a importância que momentos como esse têm também para a língua portuguesa.
Muito obrigada pela sua entrevista à ONU News em português, ao Ministro da Educação de Portugal, Tiago Brandão Rodrigues, e também a Hugo Carvalho, que falou conosco mais uma vez. Obrigada, Hugo. Muito obrigada.